Áudio da aula 8, realizada no dia 2 de outubro de 2012, sob o tema A Economia da Informação e o Commons Digital, do curso de Sociedade e Tecnologias Digitais, Estudos em Cibercultura, uma disciplina eletiva do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, ministrada pelo professor Henrique Parra. Os autores e textos estudados para essa aula foram 1. Yushai Benkler, A Riqueza das Redes, Como a Produção Social Transforma os Mercados e a Liberdade. 2. Michael Bowens, A Economia Política da Produção entre Pares.
Gente, só para refrescar um pouco a memória, né? na aula da semana passada, eu frisei muitos, acho que tentei, né, estabelecer dois eixos assim, de argumentação a partir do qual nós abordamos os textos do Lesser e do Stahl. Um deles, acho que um eixo estruturante da nossa discussão, tem a ver com a percepção de como que o código digital, e aí pensando as tecnologias de software, como que elas passam a ter uma participação e uma centralidade em todo o processo produtivo. Né? Como que essa camada, não é, de informação digitalizada, como que ela se torna um campo de controle, um campo de disputa importante no interior das cadeias produtivas que, né, passam por um processo de digitalização. Então, falei um pouco da questão da informatização, o impacto, né, da digitalização na economia. O que que significa a gente passar a ter um cenário em que música, texto, voz se dão sobre uma mesma mídia, no caso, a mídia digital. E quais seriam, então, algumas das especificidades desse suporte, que não é mais um suporte físico, mas é um suporte que é também linguagem. Então, essa era uma especificidade, né, falando do código, como uma linguagem que ela é, poder dizer assim, ela tem uma gramática que é imperativa, ela diz o que fazer, o que não fazer, define um sim e um não, quer dizer, é um encadeamento de ordens lógicas, né, que se traduzem num conjunto de comandos sim e não. Portanto, lidar com o software significa a gente estar de uma maneira restrito por um conjunto de pré-configurações, que é a ideia da programação, alguma coisa que programa. Outra especificidade que chamei a atenção era essa fusão do conteúdo e forma. Você não tem mais alguma coisa que está absolutamente descolada do suporte, mas elas estão imbricadas na mesma mídia. Quer dizer, o código digital, ele envolve o próprio conteúdo da informação e a sua expressão. Então, isso é uma coisa importante. E essa possibilidade, que de alguma maneira amplia muito, né, as possibilidades de nós cada vez mais digitalizarmos elementos que antes não eram codificados. Então, o Goss fala muito disso, né? Assim, você está chamando a atenção para o Tirei, não tinha percebido que o Tirei ia complementar?
Depois a gente pode. Agora você mudou. Okay.
Mas você pode apresentar, a gente retoma ele. O Goss é muito legal. Mas o Goss fala muito disso, de como que você tem uma expansão do mundo codificável. E aquilo que eram os saberes, ele faz uma separação entre saber e conhecimentos. E o conhecimento, ele está chamando daquilo que são saberes já codificados, já formalizados. E aí ele fala, poxa, no momento em que aumenta-se, expande-se, né, as possibilidades de codificação daquilo que é não codificado, você tem uma possibilidade de você formalizar aquilo em trabalho. E o que acontece, e a grande preocupação dele é, poxa, uma grande inovação da questão digital é que você não só amplia as possibilidades de codificação, mas você tem um novo produto cuja custo de reprodução é zero e esse produto, ele tem a possibilidade de poupar mais trabalho. Então você tem um produto cujo custo de reprodução é zero, isso é quase nada, né, para copiar o software, e o impacto dele no uma dinâmica econômica, também é de, pô, de economizar trabalho. O Bentley vai citar um exemplo que eu achei interessante, é um cálculo que foi feito a partir da produção do Linux. Ele fala, poxa, o Linux, na sua atual uma configuração, uma base da distribuição dele, 55 milhões de linhas de código. Eu até falei, nossa, eu nem tinha ideia que era tanto, né? 55 milhões de linhas de código. E aí, se esse programa fosse desenvolvido nos moldes, digamos, numa produção remunerada de software, como, por exemplo, Microsoft, custaria, em horas trabalho, 1,9 bilhão de dólares. 1,9 bilhão, quase 2 bilhões. Então, eu falo, poxa, e o Bentley está apontando para isso. Que situação é essa? Que nós temos um tipo de trabalho que é um trabalho gratuito, voluntário, não remunerado, que gera um produto que poderia, pode ser uma mercadoria, que você pode comprar, você pode pagar por ele. Então, quer dizer, é um produto que poderia ter, ele tem um enorme valor de uso, no entanto, o valor de troca dele pode ser zero. E mais, ele não só, a gente poderia dizer que ele destrói valor, porque você tem horas e horas de trabalho humano que não são mensuradas e não são transformadas em valor monetário, mas ele faz mais do que isso, porque ele concorre com outros produtos que têm um valor de mercado. Então, ele também tem um potencial de, digamos, de destruir valor, digamos, um software proprietário. Então, isso cria uma tensão no campo econômico, que a gente vai falar um pouco disso, né? Uma tensão política. Quer dizer, que tipo de iniciativa é essa que a gente começa a ter no campo produtivo, no campo social, que gera uma produção entre pares, entre pessoas que colaboram voluntariamente, que criam um tipo de produto do trabalho cujo resultado não é ele pode ser monetarizado, mas ele não é quantificado como um trabalho monetarizado, e que a partir de um certo momento esse trabalho ele passa a concorrer com uma esfera de um trabalho mercantil. Então, é um pouco como se estivesse passando a ter uma concorrência entre dois modelos distintos. O Michael Bowman vai mais longe e vai falar, poxa, será que não seria um terceiro modo de produção? E aí isso, né, o marxista fica arrepiado. Um terceiro modo de produção? Como assim? Porque isso é uma palavra muito importante. Né? Porque novo modo de produção significa, né, novo regime de força produtiva, nova força de trabalho, novo regime de propriedade, novo regime de instituições que regulam, né, a dinâmica econômica, quer dizer, então, um tempo complexo. Então, o Bentley é mais modesto nessa abordagem, mas ele coloca essa questão. Pô, será que produção social, que sempre existiu na história da economia, agora não está ganhando uma dimensão maior? E o que isso pode significar do ponto de vista da sociedade? Impacto disso na dinâmica social, impacto disso na dimensão política, quando ele vai falar um pouco da esfera pública interligada. Então, acho que falando ali do Bentley, né, tem uma tese que a gente vai discutir bastante, entrar nela, que diz respeito a esse argumento, né, ele vai falar dessa produção P2P, peer-to-peer, né, produção entre pares, como que ela poderia indicar aí um processo histórico de profunda transformação em que está abrindo uma janela de oportunidade no atual cenário histórico. Ele fala janela de oportunidade porque ele está percebendo, olha, num momento de grande mudança, do ponto de vista da infraestrutura econômica, do ponto de vista da regulação, da economia, do ponto de vista dos atores econômicos, costuma-se ter uma janela de oportunidade de 25, 30 anos, que é o tempo em que essas macroestruturas estão meio se degladiando para reajustar, né, um novo desenho. Lembrando que voltar no texto lá do Lessing, o Lessing está vendo um pouco esse triângulo entre são os criadores, para dizer, os trabalhadores da cultura, os usuários também são os consumidores e os agentes intermediários, os difusores, que podem ser os editores, podem ser as gravadoras. E aí, como que essa relação, como que ela vai se modificando do ponto de vista histórico a partir de quatro elementos. Vocês lembram lá, o Hegel vai falar da norma, infraestrutura física, mercado, que é a dimensão econômica, e Estado, que é a dimensão da lei, norma social, norma cultural. Quer dizer, o que está no centro da disputa dessa regulação aqui, que é o que determina um pouco a maneira como o capital que é gerado e como que a renda que é distribuída no interior dessa cadeia, ele vai olhar para um dos instrumentos que faz essa regulação, que é a lei de direito autoral. Quer dizer, a lei de direito autoral, ela, como toda lei, né, que afeta o campo econômico, é o Estado que define a forma de participação, de partilha dos rendimentos econômicos no interior de uma relação social. Seja através de incentivo, subsídio, imposto, taxação, criação de monopólio, criação de concessão de atividade para determinado segmento. Quer dizer, o Estado atua como um árbitro aí, da maneira como os atores têm maior ou menor condição de apropriação da dinâmica econômica que acontece aí. E aí ele vai olhar para quê? Para a questão da lei de direitos autorais como algo que, poxa, surgiu uma nova tecnologia, tecnologia digital. Ela mudou o balanço dessa relação, como é que a gente responde a isso? Então agora eu acho que tem uma... O Benkler, ele faz um aprofundamento dessa questão, porque ele expande a discussão para além da questão do direito autoral, para pensar para o plano da economia como um todo. Para a economia, em especial, as atividades que estão envolvendo a economia da informação. Mas ele vai mais além, porque ele vai discutir também os impactos disso na política. E aí tem um argumento de fundo que está, eu acho que, informado por alguns pressupostos, que aí eu queria apontar isso para a gente ter isso em mente, né? Que também aparece no argumento do Michael Bowen lá sobre três características, né, que vai falar da economia. Tem uma dimensão que vai falar, pô, será que tem aí um modo de produção? Então, relações econômicas distintas, em que uma nova força de trabalho passa a ter um papel mais preeminente. Ele vai falar das relações de autoridade, legitimidade, como um regime de, se ele pensar a autoridade como um regime de dominação, mas como um regime de produção de verdade também, reconhecimento. É que quando a gente aplica a questão da autoridade para, por exemplo, para a universidade, ela vira modo de certificação do conhecimento, por exemplo. E isso aqui vai ser bem importante, a gente vai ver, quando a gente pensar um pouco o desenho das organizações. E o terceiro campo, que é a propriedade. Eu estou passando rapidamente nisso, porque os textos, né, as meninas vão apresentar, a gente entra em detalhe nisso. Então, eles estão observando sobre essas três perspectivas. Perguntam se, será que existe aí um outro modo de produção que envolveria, além da economia privada, além da economia pública, uma economia social que sempre existiu, desde antes do capitalismo, mas que de alguma maneira ela estava invisibilizada e que agora passa a ter uma participação mais central na produção de valor. Você fala, pô, isso daí, não estou entendendo bem o que é essa produção. Como assim, né? Economia social, economia privada. Propriedade. Vai falar, poxa, tem propriedade privada, tem propriedade pública. Mas tem propriedade social também. É porque, historicamente, aquilo que era social converteu-se em público e misturou-se. Então, parece que quando a gente fala de propriedade pública, não sobra nada além do público e do privado. Mas é como, existem os bens que são bens comuns, que não é nem público nem privado. Por exemplo, o conhecimento que a gente está, de alguma maneira, produzindo aqui. Isso pode ser um bem comum.
É um exemplo bobo que eu não sei, que eu achei no texto, é de uma pessoa que ela compra uma praia, por exemplo, um pedaço de terra na praia. Então aquele pedaço, ele é público, mas acaba sendo privado. Aí a pessoa que quer ali, ele tem que alugar aquela parte, né, para poder ser o que. Aí é um exemplo assim que eu lembrei do texto. Seria algo que era público, mas acabou sendo privado.
Transformou no espaço privado, o acesso. Né?
Isso assim, é um exemplo assim, né, meio bobo, né, mas que cabe em outros exemplos também maiores, né? Que de esferas que era para ser para todo mundo, mas acaba privatizando. Né?
Isso aí. Eu acho que desses três elementos aqui, esses dois aqui a gente vai falar mais detalhes. Acho que o texto do Lessing e do Stallman também já um pouco ajuda a gente a pensar nessas outras dimensões. Mas essa questão da autoridade, forma de reconhecimento e reputação é um pouco obtuso, né? Mas eu queria fazer uma analogia com a forma nossa, né, de produção de autoridade que a gente tem. Tanto, por exemplo, no interior do Estado, no interior de uma empresa, ou no interior da universidade. Que são estruturas que, do ponto de vista organizacional, interno, são estruturas bastante verticalizadas, são compartimentadas. A forma como as relações internamente se organizam entre os níveis, elas respondem por um modelo, a gente poderia dizer, bem weberiano, né? Uma relação de subordinação, de dominação, de caráter burocrático legal. Então, as pessoas que estão em níveis superiores, essa posição dela, ela autoriza essa pessoa a ter uma posição de hierarquicamente superior à pessoa que está num nível imediatamente abaixo. E essa relação é reconhecida como legítima porque essa posição superior ela está amparada no espírito, não é, que funda a instituição. Tudo bem? Faz sentido isso? Não é? Então, do ponto de vista, né, de alguma coisa que entra na instituição, hoje à tarde eu estava brincando com esse exemplo, né, a questão do trabalho de TCC que vocês vão apresentar para uma banca. Então, aqui, mesmo no interior de uma universidade, você tem um estudante que está, né, do ponto de vista da estrutura do conhecimento, é entendido como alguém que está na base, que precisa receber o conhecimento. Uma ideia bem de transmissão, uma ideia tradicional, que em certa medida é o que a gente vive ainda. Né? Esse aluno ele vai apresentar o TCC dele para uma banca. Essa banca ela vai fazer o quê? Ela vai avaliar esse trabalho e dizer, olha, tá bom, tá certo, tá errado. E essa banca, essa comissão, ela de alguma maneira, ela atualiza e ela reproduz aquilo que são os entendimentos do conhecimento que foi produzido no interior da instituição e que é reconhecido como a informação correta. Certo? Quer dizer, a possibilidade aqui desse sujeito apresentar um trabalho aqui que é absolutamente inovador e de repente essa banca, né, ela falou, não, isso está errado, isso pode acontecer. E do ponto de vista de uma instituição produtora de conhecimento científico, é uma tensão interna a capacidade dela de acolher um novo conhecimento. Porque esse conhecimento novo, ele pode ser um conhecimento desautorizado.
Um conhecimento... Quem desautoriza é quem está em cima.
Quem está em cima, não é? Desautorizado. Então, quer dizer, para esse conhecimento, né, para esse sujeito que entra numa instituição, estou pensando numa universidade que é mais próxima de nós, a gente poderia pensar isso numa empresa. Quer dizer, a forma de participação e inserção interior de uma instituição ela é se credenciando, ser reconhecida nível pós-nível. Porque os níveis de autoridade imediatamente superior detêm o poder de reconhecimento, de validação. A universidade, o que ela é? Uma instituição de validação, certificação dos conhecimentos que vocês adquirem após a realização de um currículo. Você finalizou esse currículo, a universidade faz as provas e fala, ó, ok, você é um cientista social. Quer dizer, a universidade funciona como uma entidade certificadora também. Ela atribui relevância, certificação, confiança para esse percurso que você fez e te confere, não é um certificado, um diploma. Quer dizer, isso para as demais pessoas e instituições da sociedade, de alguma maneira, certificam você que você tem um conhecimento. Pô, né? E aí, né? Então, será que a gente só pode aprender na universidade? Não. A gente aprende o tempo inteiro. E a gente poderia ter um grupo de estudos que a gente poderia aprender e ter uma dinâmica de conhecimento muito mais interessante que na universidade. Mas a universidade fornece, ela tem, de alguma maneira, um monopólio da certificação. E o Bento está falando, pô, interessante, que a gente tinha umas estruturas que se consolidaram aí até meados do século XX, cuja forma de reconhecimento e de autoridade estava baseada num princípio hierárquico, burocrático, legal, que determina o que é certo e errado. Agora, quando a gente entra numa outra estrutura, numa comunicação, numa interação que é mais horizontal, que outros regimes de autoridade aparecem. Então, a definição do que é o certo e errado, por exemplo, uma produção científica, ela pode ganhar outra natureza. E aquilo que era um regime de autoridade bastante estabelecido, ele pode ser interrogado. Então, por exemplo, não é... Digamos que esse estudante que tem um projeto bastante inovador aqui, ele... Bom, o pessoal na faculdade falou, meu, você está viajando, meu, isso aí não é sociologia, isso aí é um trabalho... Né, não tem nada a ver com antropologia, isso. Pô, né, porque essa estrutura de reconhecimento e certificação, de repente, produz um certo modo de disciplinamento desse conhecimento. Dentro da universidade, esse sujeito pode ter problema. Fala, pô... Não passei na banca. Mas digamos que hoje já é bem possível o seguinte, desse sujeito não tendo reconhecimento aqui, se ele participa de uma outra comunidade de pesquisadores em que esse trabalho dele, ele não é, passa a ser reconhecido por uma outra comunidade que também reconhece, certifica, não formalmente, mas quer dizer, pô, o trabalho do Raulinho é, né, inovador. E se de repente esse trabalho, nessas redes das quais você participa, de produção de conhecimento alternativo ou não institucional, ela pode, de alguma maneira, num certo momento, reverberar de tal maneira que o pessoal lá na universidade fala, pô, peraí, meu, a gente tem que rever esse negócio aqui. Porque, ó, né, o cara teve 10 mil downloads no artigo dele. Peraí. pô, tá saindo em várias outras revistas lá. Então, quer dizer, o sistema de certificação, ele passa a ser um pouco interrogado. Então, você começa a gerar um ruído aí que concorre com a instituição verticalizada. Né?